João Barbosa Breda tem 29 anos, é desta reja, mas morou no Porto 5 anos antes de se mudar para a Bélgica, que é onde está agora. Olá, João.
Olá, Alice.
Está nesta altura em Leuven, é assim que se diz o nome da cidade?
É verdade, Leuven, em holandês.
Na Bélgica, desde setembro do ano passado. Na verdade, esta não é a primeira experiência internacional, já lá vamos às outras. Quer contar-nos o que é que está aí a fazer nesta altura?
Eu estou aqui a fazer parte do meu doutoramento. Em Portugal sou médico e parei uns tempos para vir fazer o doutoramento para a Bélgica.
E ter experiências internacionais sempre fez parte dos seus planos. Eu dizia que esta não é a sua primeira experiência internacional e, na verdade, não é. Tem aqui umas quantas experiências, embora que algumas delas curtinhas, mas já esteve no México, na Suécia, em Itália, no Brasil, em São Tomé e Príncipe. Experiências todas muito diferentes umas das outras, já vamos falar delas. Mas esta vontade de ser um português no mundo é uma coisa que vem desde há muito tempo?
Vem desde há muito tempo. Isto vem tudo também das férias que eu passava com os meus pais, da autocaravana todos os verões no estrangeiro. Nós normalmente íamos sempre de autocaravana Europa fora e isso faz criar este bichinho do querer estar fora e conhecer o que está para além de Portugal.
João, dizia-nos que em Portugal é médico e ao longo do curso, do internato, foi fazendo e foi tendo diferentes experiências no estrangeiro. Algum país que o tenha marcado de forma particular destes por onde andou nos últimos anos?
Sim, sem dúvida teria que dizer o Brasil e São Tomé. O Brasil, porque estive em São Paulo e é uma cidade que não tem nada a ver com mais lado nenhum, e tanto gostei muito como não gostei nada de várias coisas. E São Tomé, pela experiência do voluntariado.
Quer falar-nos um pouco dela?
Sim, portanto, essa equipa de voluntariado está constituída pelo Instituto Marquês Joao Flor. Está a ser chefiada pelo Dr. Luís Dias Pereira, que trabalha em Lisboa e que vai 3 vezes por ano a São Tomé. Cada vez que vai, são 2 semanas e costuma levar equipas diferentes. Essas equipas são constituídas por 4 médicos e uma enfermeira. E depois lá temos várias pessoas que nos ajudam localmente, que são enfermeiros ou técnicos que já estão habituados à chegada da equipa de oftalmologia. E realmente foi um choque, não no mau sentido, mas foi um choque porque lá existe só um oftalmologista que não faz um bom serviço, portanto é uma pessoa que está lá permanentemente, mas não é de Portugal, é de outro local, e as pessoas realmente têm uma patologia ocular em grandes níveis, o número de cataratas muito densas e pessoas que estão cegas por catarata é muito grande. Há muita gente que só tem um olho porque tiveram um traumatismo, que é muito frequente haver traumatismos lá, e há muita gente com glaucoma e que fica completamente cego com idades jovens, às vezes 30, 40, 50 anos. Tanto que as pessoas já têm noção de saberem que há cegueira na família. Eu achei muito engraçado, o hospital em si é completamente diferente, são várias casas e. O bloco operatório tem 2 salas para a ilha inteira, portanto são 200 mil habitantes e 2 salas de bloco operatório e 3 anestesistas, sendo que são as 3 mulheres e muitas vezes uma delas está grávida. Em São Tomé, o número de filhos é grande, em média é grande. Nós, em 2 semanas, fizemos mais de 500 consultas e um pouco mais de 100 cirurgias, portanto foi um ritmo muito intensivo e mesmo assim. Eu senti que nas 2 semanas estava menos cansado do que quando trabalho, por exemplo, em Portugal, porque realmente o retorno é muito grande. As pessoas eram extremamente agradecidas, nós tentávamos dar o nosso melhor, sabíamos que estávamos a fazer aquilo para ajudar toda a gente e pronto, e depois tinha muitas peculiaridades típicas de São Tomé, coisas engraçadas. Por exemplo, a chamada dos doentes era feita através da rádio e da televisão e falavam uns com os outros, e era muito engraçado porque aquilo, quando dava na televisão, para nós parece um obituário, mas era uma lista. era uma lista, e depois os nomes das comidas que eles têm também são todos muito engraçados, mas sim, foi basicamente isso.
Sente que ficou trabalho por fazer.
Sim, muito trabalho por fazer e muita vontade de voltar.
Nestas curtas experiências que teve, porque na verdade México, Suécia e Itália foram intercâmbios clínicos de um mês, portanto, isto podemos dizer que nas férias de cada dos seus anos de faculdade. No Brasil esteve de uma primeira vez 5 semanas, depois esteve mais um mês. O próprio voluntariado em São Tomé também são 2 semanas. Este tipo de experiências assim tão curtas dá para ter uma noção das diferenças culturais, da forma como estas pessoas vivem, ou o tempo não chega para isso?
Eu acho que nesse sentido o tempo não chega para isso. Para verdadeiramente perceber como é que é ser um residente noutro local, é preciso mais tempo. Só desta vez aqui na Bélgica é que realmente eu senti o que é integrar-me noutro local, noutro tipo de gente.
Das outras vezes, nas outras experiências, nunca teve necessidade de fazer o chamado processo de adaptação.
Tive, mas foi sempre uma espécie de crash course, foi sempre uma coisa um bocadinho rápida, dada pelas pessoas com quem eu estava a trabalhar, que me diziam: tem mais atenção a isto ou aquilo, ou não digas esta palavra porque aqui isso quer dizer outra coisa, que aconteceu várias vezes no Brasil e no México. Era mais assim.
João, mas desta vez o processo de adaptação provavelmente ainda está a acontecer, digamos assim. Chegou à Bélgica em setembro do ano passado. Como é que está a ser ou como é que foi o processo de
O
adaptação?
processo de adaptação correu bastante bem. Portanto, eu aqui no hospital estou a trabalhar com doentes e fui muito bem inserido aqui na equipa de trabalho e mesmo no local onde estou a viver com os meus vizinhos também. E eu decidi fazer um curso de holandês, tanto nível 1, no primeiro semestre, de setembro até fevereiro, e isso fez toda a diferença, porque eles aqui gostam muito que as pessoas tentem falar a língua deles, portanto, holandês ou flamengo, vá. Mas sim, é um processo de adaptação muito giro que está a decorrer ainda, sem dúvida, sem grandes percalços.
Algum aspecto que o tenha surpreendido, que não estivesse à espera que fosse assim, quer em termos pessoais, quer em termos profissionais?
Ora bem, a rigidez deles tem pontos positivos e pontos negativos, não é? Nós já estamos habituados a ouvir isso das pessoas do norte da Europa, que achamos que são todas pessoas frias, o que é mentira. São todos bastante simpáticos, mas são muito mais rígidos em termos de horas, ninguém se atrasa. É óbvio que às vezes nós estamos já formatados a contar com um determinado atraso e ele não acontece. E depois outra coisa que parece que não faz muita diferença, mas faz, são os hábitos alimentares que são completamente diferentes, especialmente o horário.
Eu não ia preparado para isso, ou pelo menos não tinha a ideia que a diferença fosse tão grande.
Não, não. Eu sabia que era diferente e já me adaptei, mas é estranho ainda ser o único que não almoça uma Santos todos os dias, porque acho que isso não é comida para o almoço.
João, dizia, fui aprender holandês. Nesta altura estarão algumas pessoas a pensar, mas ela no início disse que ele estava na Bélgica. Isto também faz alguma confusão neste processo de adaptação, ou é muito claro que, apesar de estar na Bélgica, está na parte flamenga e, portanto, holandesa já. Quer explicar-nos um bocadinho para
Sim.
eliminar algumas confusões?
Então, a Bélgica é um país muito complicado, mesmo para eles é muito complicado. Eles têm uma espécie de, podemos dizer, três estados. Tem o estado do sul, que é a Valónia, digamos assim, o do norte, que é a parte flamenga, a Flandres, e tem outro que é Bruxelas. E na Valónia quase todos falam francês, na parte flamenga quase todos falam holandês, portanto a maioria, e em Bruxelas o que se diz é que 70% fala francês e 30% holandês, mas é mentira. Praticamente toda a gente fala francês. E depois ainda há uma pequenina parte, para tornar as coisas mais interessantes, que fala alemão. Portanto, é um país multicultural, e com várias questões mesmo dentro do próprio país.
João, quer contar-nos um bocadinho mais do que está a fazer aí em termos profissionais? Já nos disse que é médico, há bocadinho deixou escapar que está num hospital, trabalha com pessoas, mas o que é que faz em
A
concreto?
minha formação é de oftalmologia, portanto eu trato os olhos das pessoas. Ainda estou a fazer o internato médico no São João, no Porto, e a área do meu interesse é o glaucoma, que é uma doença que leva à cegueira a muita, muita gente por esse mundo fora. E este centro onde eu estou aqui em Leuven é um hospital universitário e é um centro de referência para essa doença, para o glaucoma. E por isso eu achei que seria o sítio ideal para complementar o meu doutoramento. E vim para cá fazer investigação com doentes durante este período que estou cá.
E em que é que consiste a sua investigação? É fácil explicar?
Eu consigo explicar de forma fácil. Basicamente, o glaucoma é uma doença em que a pressão dentro do olho é uma pressão alta e essa pressão alta danifica o que nós podemos chamar a fibra óptica do olho. Pressão alta leva então à cegueira. No entanto, há doentes que não têm pressão alta e a fibra óptica estraga-se na mesma. E nós achamos, e muita gente acha, que esses doentes têm um problema que o sangue não chega à fibra óptica do olho. Portanto, o estudo aqui é um estudo com vários, variadíssimos exames em doentes com glaucoma, em que eu estudo o fluxo do sangue à volta do olho e dentro do olho, com vários exames. E é isso que eu estou aqui a fazer.
De que forma é que depois o resultado do seu estudo, vai ser aplicado na
Na
prática?
prática, a maior coisa que nós podemos obter é perceber qual destes exames e qual parâmetro de cada exame é que nos pode ajudar a prever quais é que são os doentes que têm maior risco de cegueira. Então, esses doentes podem ser tratados mais cedo e acompanhados mais regularmente, fazer umas consultas mais próximas umas das outras, enquanto os outros podemos deixá-los estar mais à vontade.
João, eu sei que a investigação, esta pergunta não se faz, mas está a correr bem?
Está a correr bem e entretanto até consegui financiamento belga para um projeto paralelo, também ligado ao mesmo tema. Portanto, para já está tudo a correr sobre rodas.
Em termos académicos, no que toca à forma de fazer a investigação, a forma de trabalhar aí é muito diferente daquela a que estava habituada em Portugal?
É muito diferente, por um motivo bastante simples até. É que aqui na Bélgica a carreira de médico-cientista já existe há algum tempo. Então eles têm uma entidade que pertence ao Estado e que basicamente eles dizem a essa entidade: eu gostava de trabalhar 40% do meu tempo a fazer investigação, e essa entidade, essa fundação, paga ao hospital esses 40% do tempo em que o médico não está a ver os doentes, mas simplesmente está a ver outros doentes para fazer investigação. Portanto, aqui dá para fazer investigação durante o horário de trabalho e não é preciso fazê-lo extra horário de trabalho, sob pena de ficar a semana inteira no hospital.
Quanto tempo é que vai durar este projeto aí pela Bélgica?
Este projeto, eu vou ficar cá pelo menos até novembro deste ano. Até novembro deste ano é certo que fico cá.
E depois disso, o que é que...
Depois, a colaboração com a Bélgica vai se manter e vamos tentar continuar a colaborar e realizar projetos em conjunto.
Portanto, nessa altura, à partida, vai regressar a Portugal. Mas e depois disso? Gostava de voltar a sair? Gostava de ter outras experiências em outros
A
países?
verdade é que sim, eu vou regressar para Portugal para terminar então o internato e o doutoramento, e depois não tenho um plano definido, mas não digo que não a uma boa oportunidade de voltar a sair.
João chegou à Bélgica em setembro do ano passado, estamos nesta altura em março, provavelmente já deu para conhecer os cantos à casa. Que cidade é esta? Leuven.
Podemos dizer que Leuven é um bocadinho a Coimbra aqui da Bélgica. É uma cidade pequena que vive à volta da universidade e do hospital. Tem uma massa estudantil muito grande e por isso é muito fácil falar inglês. No entanto, tem muita coisa diferente de Coimbra, porque é uma cidade que é muito, muito confortável de se viver. Tem muitas pessoas muito felizes. E anda toda a gente de bicicleta. É possível haver dias em que não vejo um carro à minha frente, porque realmente isto anda mesmo toda a gente de bicicleta para um lado e para o outro. Muita esplanada, muita atividade ao ar livre, mesmo quando o tempo não está aquilo que nós classificaríamos de
Bom
bom,
tempo.
as pessoas estão fora de casa e realmente é muito bonito. Tem aquela arquitetura típica, às vezes um bocadinho falso, talvez, fizeram para parecer antigo, mas que fica muito pitoresco.
E de bicicleta, podíamos ir a dois ou três locais preferidos que o João tenha na cidade ou ainda não tem locais preferidos na cidade?
Não, já tenho. Então, os meus locais favoritos, em primeiro lugar, e com bom português, são os locais onde se vende bom café. É verdade. Os bares de café, que são três ou quatro, que são mesmo especializados em café, são os meus sítios favoritos. Depois é onde o local onde eu vou correr, que é perto do sítio onde moro, que é numa espécie de uma floresta que fica à volta do campus de desporto. Portanto, o campus de desporto está construído no meio de uma floresta e tem lá umas zonas para correr, é o meu segundo lugar favorito. E o terceiro lugar favorito é mesmo o sítio onde eu moro, porque eu estou a morar num conjunto de casas que é património da Unesco, já tem centenas de anos e que inicialmente pertencia a uma espécie de freiras chamadas beguinas que havia aqui na Bélgica e agora pertencia à universidade.
João, o que é que estas experiências, todas tão diferentes umas das outras, o que é que estas experiências lhe ensinaram? Qual é que é a maior aprendizagem deste contacto com outras culturas, com outras sociedades?
Acima de tudo, acho que tolerância, muita tolerância perante o outro e muita tolerância perante situações que muitas vezes nós vemos no dia a dia e que nos podiam fazer exaltar, mas temos que pensar que se calhar não é preciso. Além da tolerância, aprender muito, portanto, abrir mesmo os horizontes e ver novas culturas, fazer muitos amigos, conhecer muita gente diferente. Que me faz pensar de maneira diferente. Eu sou exatamente quem sou, exatamente porque tive essas experiências. Porque senão seria uma pessoa muito diferente.
João, e saudades do nosso país? Ou estas experiências são tão curtas que não dá tempo para ter saudades do nosso país? Esta agora é um bocadinho maior, se calhar a saudade já vai apertando.
Como nós dissemos no início, essas experiências mais curtas não chegam a ser suficientes para uma pessoa sentir que se adapta, mas. Para mim, sempre foram suficientes para sentir que realmente gosto muito de Portugal. Porque uma pessoa, quando volta, apesar de ser pouco tempo, revaloriza muita coisa que já não se lembrava que era tão importante, porque são coisas simples do dia a dia.
Os
Esta
chamados pequenos
experiência.
nadas, não é?
Exatamente, os pequenos nadas. E esta experiência aqui da Bélgica, portanto, essa parte eu já sabia, esta experiência da Bélgica realmente. Veio reforçar isso, tanto que eu regularmente tento ir a Portugal, é a vantagem de estar na Europa e de haver as companhias de baixo custo. Tento sempre que possível ir a Portugal.
Quando vem a Portugal, aproveita para matar saudades de quê? Para além do café português, claro.
Então, as pessoas de quem eu gosto é o mais importante, a comida, talvez a segunda coisa mais importante, e estar com as pessoas com quem eu gosto o máximo tempo possível.
João, passou a olhar para o país, para as pessoas, para as relações que tinha em Portugal de outra forma, desde que se tornou num português no mundo.
Quanto aos portugueses no geral, eu vivo no Porto e posso dizer que não tem uma diferença grande, que é que quando volto, eu vejo que a percentagem de pessoas que parece triste é maior. E isso, pronto, nós já sabemos que o português por si só, normalmente já é uma pessoa que se queixa um bocadinho, mas isso é inerente a todos nós. Mas eu acho que realmente há muita gente triste neste momento em Portugal. De resto, sim, olho de maneira diferente, no sentido em que quero fazer com que toda a gente consiga também ter uma visão mais aberta do mundo e ser mais tolerante e ter mais vontade de conhecer outras pessoas e outras culturas.
Muito obrigada. O João Barbosa Breda está na cidade de Leuven, na Bélgica. É um português no mundo desde 2009.